Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Deu capim na palheta, doutor, nesse barco eu não vou. O verdugo está dentro d'água e eu não vou pro fundo com o senhor. Eu capi na palheta, doutor, nesse barco eu não vou. Eu só sei nadar no raso, me arranjo outro barco que eu vou. Me arranjo outro barco que eu
Por aqui não deu capim na palheta, não, senhor. É que a nossa turma conhece bem esses rios e quando aparece algum problema, se acomoda logo em outro barco, mas não deixa de navegar.
Me arranjo outro barco que eu vou. Eu capi na palheta, doutor.
E aqui estamos nós mais uma vez com o nosso barco no Caminhos da Amazônia. Como é bom ter a sua companhia. Ficamos sempre mais fortes quando estamos juntos, não é verdade? Então, não vamos perder tempo que temos muita informação para partilhar com você. Vamos canoar então?
Canoei remando livre nas águas da minha infância. Seguindo a trilha de espumas do rebojo da distância. Busquei cidades perdidas nas brumas do encantamento. Vendo na pá do meu remo rendilhas do firmamento. Vendo na pá do meu remo rendilhas do firmamento. Vi tanta coisa bonita nos tons de cada paisagem, formando imagens e versos em redondilhas selvagens. Hoje vejo que a canoa, águas onde naveguei, é um barco feito de luz, dos sonhos que já sonhei. Hoje vejo que a canoa, águas onde naveguei, é um barco feito de luz, dos sonhos que já
sonhei. E é no ritmo de nossos rios que hoje vamos conduzir nosso bate-papo. Esses rios que a cada período redesenham as paisagens da nossa região. Para entender sobre o que estou falando, vamos acompanhar o seu Elivaldo Vieira de Brito, do município de Óbidos, que vai fazer um pequeno relato.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Eu sou Elivaldo Vieira de Brito, sou morador da comunidade Vila Vieira, no município de Óbidos. Vou falar sobre um fenômeno da natureza que é conhecido como terras caídas. Um fato que aconteceu na comunidade há muitos anos. Foi no dia 24 de junho de 1994, né? Fazem 26 anos que isso aconteceu. Mas até hoje a gente lembra como se fosse um fato que tivesse acontecido hoje. E teve muitas perdas, foram levadas pelas terras caídas, 3 casas. Isso deixa uma tristeza muito grande para as famílias, amigos e a própria comunidade, né? Sem falar no emocional, no psicológico, muitas noites sem dormir direito, durante muito tempo. Parecia que já iria acontecer tudo de novo. Então, faz todo esse tempo, e aqui na comunidade, graças a Deus, não aconteceu mais. A gente reconhece a tristeza, o sofrimento, a comunidade vizinha, que é a comunidade de Popixuna, onde aconteceu recentemente. Principalmente as famílias que tiveram suas perdas, que eram de onde tiravam renda para se manter, que eram suas bajaras, seus arreios. Então isso é muito triste, triste para qualquer uma pessoa. Ainda mais para nós aqui da Vila Vieira que já passamos por isso. Esperamos que isso não aconteça mais. Vale lembrar uma coisa, que isso é fenômeno da natureza, isso pode acontecer a qualquer momento. aquelas terras que caíram naquele tempo lá, né, que ficou aqueles buracos, agora não tem mais, isso já está tudo certo, né, mas isso pode vir a acontecer de novo. São terras falsas, não são uma terra segura, não. Isso a gente pode, vamos pedir a Deus que isso não aconteça mais.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Do seu Elivaldo tem 26 anos, mas esse fenômeno continua acontecendo em muitos lugares da Amazônia e atinge principalmente as comunidades às margens dos rios. As terras caídas são a erosão fluvial acelerada que envolve o escorregamento, deslizamento, desmoronamento das terras. Ocorre principalmente quando o rio seca. Esse fenômeno é um dos principais agentes transformador da paisagem ribeirinha e responsável por uma série de transtornos aos moradores das comunidades e vilas localizadas em suas margens, principalmente do rio Amazonas.
Senhora vazante, não castigue mais a terra dos povos das águas. Senhora vazante, não castigue mais a terra dos povos das águas. A seca assolou e feriu nossas almas, fez praias imensas, bancos de areia no meio do rio Amazonas. Fechou paranas, furos e garapés, assustando antigos ribeirinhos. Não acreditavam no que estavam vendo e vivendo ao longo dos rios. Peixe morrendo no leito seco, barco encalhado, comunidade isolada. No mormaço sem água, clamando pro céu chorar. E vem a estação da chuva. O Amazonas se encheu de alegria. Onde tiver que ir, da forma que for, procriar as espécies, o ser, pro milagre da vida acontecer. Eu quero meu quintal alagado de peixes, um rio currudo pra gente pescar. E quando a vazante chamar a enchente, vou navegar. Eu quero meu quintal alagado de peixes, um rio.
Quando a senhora vazante castiga a terra, muitos moradores das comunidades às margens dos rios são atingidos pelas terras caídas e acabam perdendo suas propriedades. Além disso, há risco de morte, dificuldade de embarque e desembarque e riscos de navegação. Mas esse não é o único problema das comunidades ribeirinhas. Há ainda outro fenômeno, conhecido como terras crescidas ou acrescidas. E para entender melhor cada um deles, vamos acompanhar a entrevista de hoje.
Entrevista ambiental.
Ao navegar pelos rios da Amazônia, é comum visualizarmos imensos barrancos quebrados às margens do rio e em algumas regiões é possível ver os bancos de areia. Pois saibam que essas ações naturais são chamadas terras caídas e crescidas. E quem vai explicar melhor sobre esses fenômenos é o João Paulo de Cortes, geógrafo, doutor em geociências e meio ambiente e professor do curso de gestão ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Professor, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia.
Olá, Daniela. Olá, ouvintes do programa Caminhos da Amazônia. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar com vocês para falar desse tema que é tão importante para a nossa realidade amazônica.
Como é o fenômeno das terras caídas e crescidas?
Eu acho que é interessante colocar alguns fatos a respeito do sistema Amazonas. Esse sistema, ele é de longe o maior sistema fluvial do mundo. Em termos de volume e de vazão, sozinho, ele é maior do que os próximos 6 maiores rios do mundo, para a gente ter uma dimensão do tamanho do sistema hídrico, né, que compõe a nossa região. Em termos de sedimentos, que é o material que é transportado pelo rio, que é uma característica que interessa mais quando a gente fala de terras caídas, o volume é igualmente gigantesco, muito maior do que qualquer outro sistema que a gente conheça no planeta. Então, a estimativa é que pelo menos 600 milhões de toneladas de sedimentos sejam transportados a cada ano dentro do sistema Amazonas. Então, a gente pode pensar que tanto o processo de terras caídas quanto o processo de terras acrescidas são resultados toda essa dinâmica de erosão que acontece nas partes mais altas. Esse material que é erodido, ele vai ser transportado pelo sistema hídrico, pelo sistema fluvial, é depositado na parte mais baixa, que é lá no Oceano Atlântico, né? E ao longo desse processo, o rio ele vai se reconstruindo. Quando ele se reconstrói, ele pode tanto gerar áreas de erosão, que é o que a gente vai chamar de terras caídas, ou novas áreas de deposição, que são as terras acrescidas.
E quais regiões mais acontece esse fenômeno e em que período?
As regiões mais propícias ao acontecimento dos fenômenos, tanto de terras caídas quanto de terras acrescidas, são as margens de rios de água branca, que são os rios que carregam a maior quantidade de sedimento. Então, os rios Solimões, Amazonas, Purus, Madeira, são os rios que têm a maior velocidade de construção e reconstrução de suas margens. O momento mais propício para que aconteça esse processo é durante o período de vazante dos rios. À medida que o rio está saindo da sua carga máxima, né, que é a cheia total, inclusive ele extravasa o próprio canal do rio, né, enchendo as áreas de vaza, ele vai diminuindo a pressão sobre as bordas do canal, a água vai diminuindo uma pressão sobre as bordas do canal, e esse relaxamento contribui para que as margens possam se readequar às novas condições, fazendo com que o rio encontre novos caminhos aí para serem percorridos, para fazer o seu trabalho de transporte.
E quais os danos socioambientais para as populações ribeirinhas?
Nossos estudos iniciais mostram que as populações ribeirinhas, elas têm toda uma gama de conhecimentos e de processos de gestão mesmo, para minimizar o impacto, o efeito, né, desses eventos de terras caídas. Ainda assim, em muitos casos, pode acontecer a perda de terra agricultável, a perda de benfeitorias, né, como casas, né, porque os eventos são muito rápidos. E, eventualmente, podem ocorrer, inclusive, óbitos. Né? Esses eventos eles estão associados com a queda das margens. Né? Normalmente está associado com uma onda muito alta de resposta. Né? Então, tem acidentes com embarcações envolvendo também esse tipo de evento, quando ele é engatilhado.
A ação humana pode intensificar os impactos desses fenômenos? De que forma?
As ações humanas, elas podem tanto intensificar quanto podem diminuir também os impactos associados com esses eventos. A intensificação normalmente está associada com retirada da vegetação da margem, o que facilita que essa margem fique menos estável. Está associada também com o excesso de embarcações no canal. Então, as embarcações, elas podem gerar ondas, né, superficiais. Essas ondas podem aumentar também o ritmo de erosão das bordas. Outro tipo de gestão de riscos a esse evento que nós observamos sendo executada pelas próprias comunidades ribeirinhas é a mobilidade das casas, né? Então, à medida que os terrenos vão recuando, as famílias vão reconstruindo suas casas a uma distância segura da margem de instabilidade, né? Então, é muito interessante notar como essas populações estão adaptadas aos processos naturais que ocorrem no seu ambiente.
Professor João Paulo de Cortes, muito obrigada pelos esclarecimentos ao programa Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Obrigada, Daniela, e obrigada ao professor João Paulo de Cortes pelos esclarecimentos. Estudos apontam que as terras caídas geram grandes impactos socioambientais aos ribeirinhos. Nos últimos anos, as mudanças climáticas intensificaram o processo de erosão e atingiu muitas comunidades. A comunidade de Fátima do Urucurituba, em Santarém, teve cerca de 95% de suas terras levadas pela água. Famílias ficaram sem suas casas e foram remanejadas para a região do Planalto Santareno. Em 2018, o fenômeno atingiu o território de Bailique, no Amapá. casas, escolas foram destruídas e famílias ficaram desabrigadas. Pesquisadores monitoram o local desde 2015. Mesmo enfrentando esses problemas, muitas famílias resistem e ficam em suas terras. São ribeirinhos guardiões.
Na vazante do rio, todo se põe ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio, que é viver. A colheita de ser, antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Hey! Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Divina força, luz intensa que move o mundo.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, hoje conversando com você sobre o fenômeno de terras caídas e crescidas. Esses dois fenômenos têm se intensificado nos últimos anos, principalmente por conta das grandes cheias e secas extremas.
Corre, 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 Zé Basto.
Corre,
corre no pasto, junto que é teu e te acelera, acelecindo. As águas vêm vindo, os terços sumindo.
Talha nos seus.
Ontem quase três traças em geral da garça, o rio inchou.
O rio inchou, o rio inchou.
Hoje lambendo calmo, mais de seis palmos, já mergulhou. Enche no mata, arita, perita, para. Enche no breu e no varjão da Conceição, só da peral, rolando pau, comendo o chão.
E não é cheia só pro gasto.
Corre, Zé Basto, corre no pasto, junto que é teu
e te acelera, acelecido.
As águas vêm vindo, os tesos sumindo,
talha nos dedos.
Dada a sua capacidade de erosão, transporte, decomposição, os rios são os principais agentes de transformação, agindo continuamente no modelado do relevo. É comum a paisagem amazônica sendo transformada em decorrência das dinâmicas das terras caídas e, consequentemente, afetando os moradores em torno da área atingida. E para entender melhor do que estamos falando, a Daniela Pantoja volta ao Caminhos da Amazônia para contar essas histórias.
Caminhos da Amazônia.
O fenômeno conhecido como terras caídas geralmente acontece no período de vazante dos rios, ou seja, a seca. E apesar dos ribeirinhos já conhecerem essa realidade, quase sempre são surpreendidos pelas fortes ondas que, no impacto com a terra, destrói a vegetação, embarcações e até mesmo casas que estão à beira do rio. Essa situação aconteceu recentemente na comunidade Palpixuna, localizada à margem direita do rio Amazonas, no município de Óbidos, no Pará, onde cerca de seis bajaras, uma rabeta e duas casas foram comprometidas durante o incidente. Josana Pinto, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP, do município de Óbidos, conta os detalhes desse fenômeno que acontece frequentemente na região.
É um fenômeno que ocorre praticamente todos os anos. Às vezes ele acontece com uma proporção maior e outras vezes com uma dimensão bem menor. Sendo que esse ano, agora de 2020, nós passamos por um processo assim, muito triste que foi acontecido aqui na comunidade de Palpixuna, Xuna, aqui no município de Óbidos, onde os pescadores perderam suas embarcações de pesca e outra que estavam com todas as redes de pesca. Então, foi um processo assim, muito difícil para essas famílias.
Aproximadamente 13 famílias foram atingidas diretamente, ou seja, perderam suas pequenas embarcações e casas durante o desabamento do barranco. Para ajudar essas famílias, o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais está promovendo diversas ações e campanhas, como explica a Josana.
Uma das coisas que nós, o movimento dos pescadores, fizemos, nós do MPP, nós lançamos uma campanha solidária de arrecadação de alimentos, né? Fizemos uma arrecadação de alimentos, e a primeira entrega nós entregamos 12 cestas básicas às famílias. Dia 15 de novembro nós entregamos 42 cestas. Então essas cestas foram doadas pelo projeto Saúde e Alegria, pela ONG Sapopema, pelo CPP Diocesano e também pelo CPP Norte. Então, assim, a gente ficou muito agradecido por essa colaboração, né, das pessoas ter essa solidariedade com essas famílias aqui de Palpixuna.
O rio é, às vezes, o único caminho para as populações ribeirinhas chegarem até os centros urbanos. E é comum que cada família tenha uma pequena embarcação, como bajaras e rabetas, para se locomover. Além do mais, o rio também é rota de grandes navegações, como os navios graneleiros e de cargas, que cada vez que passam próximas comunidades, causam grandes ondas, o que também pode contribuir para o fenômeno das terras caídas. Essa situação é bastante visível no quilombo de Arapemã, na região de Vaz, em Santarém, local onde mora o jovem Jefferson Vasconcelos. Ele conta que o fenômeno das terras caídas é frequente na região por conta dessa rota dos grandes navios.
Então, cada ano que passa, o quilombo de Arapemã, que fica situado a 5 km de frente de Santarém, né, à margem do Rio Amazonas, ele vem sofrendo com esse alto índice do fenômeno da terra caída, porque cada ano que passa, aumenta, por conta desse grande transporte aí, que acaba passando em alta velocidade. A gente já foi atrás de soluções, já foi na Marinha, a gente já conversou com a associação, a gente já foi pela Federação dos Quilombola e até agora nada. Só acaba piorando a cada ano que passa.
Jefferson ressalta ainda os danos para as comunidades.
Acaba prejudicando os moradores da comunidade, que plantam e que tem o transporte lá na beira do Rio Amazonas, como as bajaras e alguns barcos, né? Que os navios acabam passando e acaba fazendo aquele banzeiro, como todo mundo deve saber, né? Que a maresia dos navios são muito grandes. E isso acaba vindo com muita força e bater aí na rebanceira e acaba quebrando a terra.
Como bem ressaltado pelos entrevistados, as populações ribeirinhas entendem e conhecem a dinâmica desses processos erosivos. Mas ainda assim, é impossível compreender os danos socioambientais para as comunidades diante da ação humana que contribui também nas consequências ambientais desses fenômenos. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia. Porque parado não há mudança.
Lágrima que brota dos Andes, cordilheira cristalina de esperança, Eldorado do povo amazônica. Labirinto nativo de águas barrentas, gigante de encantos e lendas, santuário de peixes e mananciais, fertilizador de igarapés, lagos, furos e paranás. Labirinto nativo de águas barrentas, gigante de encantos e lendas, santuário de peixes e mananciais, fertilizador de igarapés, lagos, furos e paranás. Amazonas, das Amazonas, do Repiquete, da Piracema, do Pasto Novo na vazante e vida nova na enchente. Amazonas, das Amazonas, da Pororoca e bem nutridos afluentes. Negro, magnífico, grandioso Juruá, bravo Madeira, misterioso Xingu, rico trombetas, lendário Nhanda, imponente Purus, maravilhoso Tapajós e deslumbrante Jacurá. Amazonas, das Amazonas.
A erosão das margens dos rios é um processo natural diretamente ligado a condicionantes naturais como o solo, o relevo, a cobertura vegetal e também ao clima, podendo ter seus efeitos ampliados por alguns outros fatores naturais, ou mesmo pela intervenção do ser humano. As grandes embarcações que passam às margens desses locais contribuem para que esses fenômenos se agravem. As terras que caem dos barrancos acabam sendo levadas para outros lugares, contribuindo para o aparecimento de grandes áreas de terras em locais onde antes não existiam. A esse fenômeno dá-se o nome de terras crescidas. Tanto as terras caídas quanto as terras crescidas agravam o problema de isolamento de muitas famílias, que têm dificuldade de se locomover para outros lugares ou mesmo escoar a produção.
Santuário de peixes e mananciais, fertilizador de carapés, lagos puros e paranás. Labirinto nativo de águas barrentas, gigante de encantos e lendas.
Muito se fala sobre esses dois fenômenos, mas poucas são as pesquisas que buscam apontar alternativas para esses problemas. As soluções até agora encontradas é o monitoramento feito pela Defesa Civil e também pelos moradores. Vamos continuar monitorando para garantir que as famílias ribeirinhas continuem a desfrutar do paraíso que são suas comunidades.
Caminhos da Amazônia.
Agora é hora de ligar o motor e seguir viagem. Mas você pode continuar nos encontrando no site da Rede de Notícias, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Repetindo, rededenoticiasdaamazonia.com.br. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro.
Seu moço, eu não tenho entendimento. Eu só pesco pro sustento dos meus 5 curumins. Não fui à escola, nem tampouco leio escrita. Minha fé em São José é o que me faz caminhar. Mas me responda, o senhor que é da cidade frequentou a faculdade e hoje se chama doutor. Por que é que o homem destrói tanto a natureza, fonte de vida e beleza que Deus no mundo botou? De que vale ter um monte de dinheiro, conhecer o mundo inteiro e não conhecer a si? Como é que o homem, com tanto conhecimento, destrói sem ter argumento o que a natureza fez? Sou canoeiro, sou caboclo ribeirinho. Eu sou pobre no dinheiro, rico em paz interior. Como é que o homem, com tanto conhecimento, destrói sem ter argumento o que a natureza fez? Sou canoeiro, sou caboclo ribeirinho. Eu sou pobre no dinheiro, rico em paz interior.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.